Esse é o podcast História nos Stories.
Eu sou o Daniel Rinei e esse é o podcast História nos Stories. No episódio de hoje vamos falar sobre canções de rock, né? Músicas do rock internacional. A gente já trabalhou com o Jokebox sobre várias temáticas aqui, como séries, filmes. E hoje escolhemos falar sobre as melhores canções do rock internacional, segundo cada um dos participantes, tá? Então vai se espantar, né? Dizer assim, ah, que lista é essa? Não faz sentido, mano. É uma lista bem pessoal. Se você é novo por aqui, dá pra ouvir os outros Jokebox e você vai entender que é muito pessoal e sem nenhum sentido e nem critério, tá? Mas hoje estou aqui com ele, meu amigo Lucas Orquiza.
Fala, meus queridos, tudo bem? Aqui é o Lucas, História Topia, e tamo aí pra mais uma rodada, né? Programa preferido de vocês.
Esse é o mistério. Deixa aí nos comentários, né? Se tiver no Spotify, tem como você deixar seu comentário no Spotify, tá? E ela tá participando pela primeira vez do Jokebox, né? Mas ela já é participante do História nos Stories, uma das séries que eu amo fazer, que é um filme, uma história. Ela está aqui pra também compartilhar as escolhas dela. A Mirelle tá aqui. Abraço, Mirelle.
Oi, gente. Tudo bem? Eu sou a Mirelle do Vistoriano e eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Já escolhi várias músicas, foi muito difícil. E espero que vocês gostem das histórias.
Então é isso, galera. Se você é novo por aqui, siga o História dos Stories, onde você estiver ouvindo nesse momento, tá? E se tiver alguma forma de avaliar o nosso programa, avalia aí, cara, com 5 estrelas, isso ajuda bastante, tá bom? E você pode seguir o Instagram, tanto do História nos Stories, como o Instagram da Mirelle, e o trabalho dela e o trabalho do Lucas, tá? Se você for na descrição desse episódio, tem todos os comentários, tem todas essas informações, tá bom? Então vamos com a gente aqui, que tem muita coisa, hoje tem muitas histórias, e muita música, e muita, sei lá, muita vida aqui através dessas canções, tá bom? Então vamos lá pro episódio de hoje. Brilho no escuro, desde a quebrada, avulso, de gorra tudo morro, camarada. Gente, eu vou começar, tá? As minhas escolhas, eu estabeleci um critério. E o critério das minhas escolhas, elas têm relação com filmes. E com... pelo menos duas das minhas escolhas são... Meu critério eu utilizei uma relação com o cinema. Uma outra música, ela é extremamente pessoal. Mas a primeira que eu vou escolher, e a gente não compartilhou nossas escolhas aqui, então pode ser que acaba chocando, mas isso é natural. A minha primeira música é do Elton John, né? Então, assim, eu acho que... Eu não sei se alguém escolheu aqui o Elton John. Alguém escolheu o Elton John? Aqui só fui eu que escolhi.
Não, a gente não é tão velho assim.
Pô, Lucas, Elton John, cara, tá no hype, mano. Tu assistiu o filme...
Pior que o Elton John é bom, mano.
Ainda tem uma música... Eu poderia escolher agora a música que tem Daniel... Mas eu não escolhi Daniel. Eu escolhi uma música que você, Lucas, tem que assistir esse filme. Aliás, todo mundo tem que assistir esse filme. O filme é Quase Famosos. Esse filme é excelente, é maravilhoso. O Quase Famosos fala sobre uma banda que quase, como já o próprio nome do filme já está falando, quase chegou ao estágio de uma mega banda, mas tiveram problemas de relacionamentos. E o filme tem toda a história falando sobre o próprio diretor, né, que é o Crow, ele conta meio que é um filme biográfico, então ele conta um pouco sobre a história dele, quando ele começou a escrever para uma revista do segmento da música, Mas eu acho interessante o filme porque tem um momento emblemático do filme em que eles estão num ônibus típico da cultura americana, que é aquele ônibus de tipo discussão tal das bandas, né? Que as bandas fazem turnê ali nos Estados Unidos e acabam viajando nesses, né, ônibus. Aí tem uma hora específica que o Cameron Crowe, que é o diretor do filme, ele faz uma tomada com essa música. Ele pega a música Tina Dance, do Elton John, e simplesmente ele tem uma obra de arte, que é uma das cenas mais lindas, mais fascinantes do cinema, que é todos dentro... Teve uma briga na banda, assim, teve uma discussão, eles acabaram se desentendendo, porque o relacionamento de bandas, assim, é bem complicado, as pessoas acabam se desentendendo, tendo várias visões, e por aí vai. E... eles começam a cantar essa, se eu não me engano, essa música toca, né, dentro do ônibus. E eles começam a cantar, cada um vai cantando aos poucos, e é muita capela. Aí no decorrer da cena, a música ela vai crescendo e ela vira música da cena, né? E essa música conta uma história de uma pequena dançarina, né? Eles poderiam botar Little Dance, mas eles escolheram Tina, né? O Elton John e o cara que era o coautor dessa música. Mas no sentido da música, fala de uma dançarina que se associou a uma banda de rock. No sentido do filme também tem uma relação como acompanha rockstars. E esse filme, pra mim, é um dos melhores filmes que eu já assisti. Ele é muito importante para mim, assim, na minha formação de cinéfilo. E essa cena, para mim, é a cena que eu coloco no YouTube só para assistir a cena, e casa perfeitamente com a música. Então, a minha primeira indicação aqui no Joker Box, né, é a música Tina Dance, do Elton John. Eu vou colocar aqui, hoje eu vou colocar até mais moedas para essa música, tá? Eu vou colocar aqui 5 moedinhas de R$1, tá? Pra tocar essa música. Então, Tina Dance, do Elton John, a nossa primeira indicação. Oh, how it feels so real, lying here, with no one near, only you. And you can hear me, when I say softly, slowly. All the clothes are time to dance. Agora você, Lucas, que está me chamando de velho e tem quase a mesma idade que a minha, cara. Eu só tenho 32 anos. Faz muito distante, não, Lucas. Vocês, que desrespeito é esse com o cinéfilo mais velho?
Vamos entrar numa discussão aqui. Que o nome do episódio é Rock Clássico, não é isso?
É, Rock Clássico.
Nós vamos entrar numa discussão aqui, porque, sei lá, daqui 10 anos, assim, Linkin Park já vai ser clássico. Entendeu? Então a gente vai ter um problema.
Eles podem colocar clássico Verdade. Contemporâneo, tá ligado? Tipo, como a história
do. Ah, é. Quando é muito bom é o neoclássico, né?
Contemporâneo 1 e 2.
Mas eu puxei os mais antigos, assim, pra fazer a média. O último talvez a gente gere uma discussão, mas...
Vamos lá.
Quando eu quis conhecer rock anos 80, vamos dizer assim, né? Anos 80, 90, eu falei, pô, por onde ir, né? Onde começar? E aí eu me propus assim, pô, vou escutar pelo menos 3 músicas das mais famosas, assim, ver se faz sentido pra mim, se não faz, né? E aí aconteceu um evento de eu me apaixonar por Guns N' Roses. Eu acho que eu nunca falei isso no podcast.
Não, nunca falei.
Podia contar essa história. Que quando eles eram bons, né? Porque realmente Guns N' Roses não é mais bom hoje.
Que é isso, Lucas. Eu tô sentindo um certo preconceito com pessoas mais velhas, sabia?
Cara, Guns N' Roses, não. Você pode ser velho. Tem muita gente que fica velha e fica boa. Sei lá, tipo, o Tim Maia foi melhorando, né? A música dele. Mas o Axl Rose, assim, ele, em algum momento ali, ele foi substituído por outro cara e hoje ele não é mais o Axl Rose.
Ele só tá um,
cara,
pouquinho, é ele só tá um pouquinho fora de forma, cara.
Não, não é a forma, cara. É a alma. Ele perdeu a alma em algum momento ali, eu não sei. Tanto que eles acabaram, né? E aí, não
eles
sei,
voltaram pra ganhar dinheiro.
Faltou dinheiro.
Tipo, só isso.
Como que faltou dinheiro? Não sei. Em algum momento faltou dinheiro. Eles, porra, rapaziada, vamos lá, né? Eles hoje fazem, na real, um cover do Guns N' Roses, né? Mas tudo bem.
Nossa, tu vai ter muito hate, cara, só com isso. Ah, né?
É bom. Dá comentário. Comentei isso. Mas quando eles eram bons, vamos nessa pira. Sweet Child Mine, cara, é muito bom. É uma das melhores piras que eu já ouvi, assim. E eu achava engraçado, porque é uma pira, eu não tinha nem nascido nessa época, né? E, pô, é um clássico, assim, pra galera mais jovem, vou fazer essa piada da geração toda hora. A galera escutava muito Guns N' Roses quando a gente jogava Guitar Hero no PlayStation.
Né? Clássico.
Tanto que a capa de algum Guitar Hero, que eu vou chutar que é o Guitar Hero 3, mas eu não tenho certeza, é o Slash, que é o guitarrista do Guns N' Roses, né? Ou baixista, não faço a menor ideia.
Guitarrista.
Pra mim é tudo igual.
Mais hate dos músicos agora, Lucas.
Hoje esse episódio vai ser maravilhoso. A capa do Guitar Hero, acho que eu vou mostrar que era o 3 mesmo. É o Slash, falei, pô, é isso, olha o naipe desse cara, que diferentão e tal. E, cara, Sweet Child O' Mine é maravilhoso, assim, que começa, você tem acho que quase 20 segundos ou até mais, que é só solo de guitarra. E, pô, é maravilhoso. É a minha preferida, assim, da banda, é a que eu mais gosto mesmo.
Lucas, a gente dá nota agora, tá? Eu inventei.
0 a 5?
Eu inventei de 0 a 10, tipo 10 reais, tá ligado? De 1 real a 10 reais. Quanto, olha, que tu colocaria na Jukebox? Eu coloquei 5 moedas, tá ligado? Eu coloquei 5 reais. E aí, quantas moedas tu coloca nessa música?
Não
compra
mais nada, né? Mas tudo bem.
Não, mas pra tocar uma música na Jukebox, cara, tá ligado?
Nossa, se fosse só pela. Vamos lá, eu daria um 8, mas o. Eu daria um 9, vai, pra ser mais justo, mas o atual Guns N' Roses puxa a média pra baixo.
Tá, então, tu tirou um real porque o cara tá velho.
É, vou dar 8, 8 tá bom.
8, então...
8 pelo que um dia foi.
Cara, vamos ouvir. Chama aí, bota aí, chama a música aí, cara.
Ah, que vem o Rage.
Vamos só lá.
A música junto com o meu Rage, tá ótimo.
Saiu dos stories, 3:25. Vamos lá, isso aí, cara. E agora você, Mira, você entendeu, né? Olha só como é que é. Isso aqui é assim, ó. Não vale falar dos
então,
velhos, tá, Mira?
Eu tive que fazer umas pesquisas, porque eu nasci só muito tempo depois. Então, pra mim foi bem difícil escolher as músicas. E eu fui também por filmes, que eu achei mais fácil.
Legal, vou gostar.
A primeira música, eu acho que eu vou colocar também em questão de cinema, que foi Another by the Dust, do Queen, que foi quando eu vi o filme Bohemian Rhapsody, faz pouco tempo, e foi um dos filmes que me fez gostar muito de cinema. porque eu considerava um filme clássico, assim, acho que todo mundo tem que assistir uma vez na vida por questão de produção, elenco, tudo. Até mesmo quem não conhece a história do Queen, tipo eu, pra conhecer e começar a gostar. Então, eu acho que eu escolhi essa música porque ela meio que me ajudou, o filme me ajudou a introduzir no meio do cinema, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu acho que eu vou ficar com ela em primeiro.
E esse filme, ele foi, assim, foi marcante, né? Nesse período, assim, foi antes da pandemia e foi um dos últimos Oscars, né? Que teve. E depois, do fruto desse filme, veio o Rockman do Elton John, olha só. Então, meio que... E apresentou pra uma galera também o Queen, né? Sim. Porque o Queen, ele realmente é um clássico, são músicas... As pessoas conheciam as músicas... Conheci o Elton John, eu acredito que mais como uma personalidade, né? Como um popstar e tal. E depois eles passaram a conhecer o como é o nome dele? Nesse cabeça falando aqui, foi esquecendo.
O Fred
Mercury. O Fred Mercury como um artista, como um músico, né? E o próprio, todas as músicas, como eram feitas, bem elaboradas. A época era muito difícil muito. Fazer músicas.
E eles conseguem dar eram... um jeito em tudo.
E a extensão vocal dele. E aí as pessoas começaram a entender não só, né, a vida, né, mas a obra dele. Então a sua escolha é excelente pra esse cast, pra começar essa primeira rodada, Mirella. Então vamos lá, pede a música aí, quantas moedas você tem. Olha, você pode colocar de uma moeda até 10 moedas, tá? Então
acho que eu vou colocar 10 moedas.
Ó, 10 conto, tá vendo, Lucas? Uma pessoa generosa aqui, os mais velhos. 10 moedas, então 10 moedinhas na Jokebox. Vamos ouvir agora a música da Mirella. Agora na Rádio Histórias das Histórias. É isso. Segunda rodada, galera. Vamos lá. A minha segunda escolha. Eu quero trazer só. Olha, não necessariamente esses filmes são. Eu sou da época desses filmes. Tá? Aliás, das músicas. Né? Nenhuma dessas músicas aqui elas são da minha época, da minha geração. Mas os filmes me ajudam a reviver essas épocas e reviver esses clássicos. E agora eu vou colocar aqui uma música pra vocês, que é o Head of Hells. Que é do Tears of Fears. O meu inglês tá bonito, cara, maravilhoso. O Tears for Fears, que é uma banda clássica dos anos 80, ele é o clássico desse estilo mais Stranger Things, sabe? Essas músicas que estão tendo agora dos anos 80, com muitos sintetizadores. Então, o Tears, ele é uma banda que usa muitos sintetizadores. E tem músicas de muito cara dos anos 80, então muito reverb nas músicas e tal. E por que que eu tô indicando essa música e por que que eu acho ela um clássico e algo muito importante? Porque ela é associada a um outro filme, que também se você olha, cara, pega essas ó, quase famosos, aproveita pra assistir agora, você tá ouvindo esse cast, aproveita pra ouvir no final, assistir no final de semana. Quase famosos, excelente filme. E o outro filme, esse você tem que tirar um tempo pra respirar, porque é um filme muito difícil, mas difícil assim, que é uma viagem demais, é muita viagem, que é Donnie Darko. E no Donnie Darko tem uma cena em que o diretor, ele pensou a cena de acordo com a música. Então, tipo, a música, ele pensou assim, eu vou fazer um dia uma cena e vou colocar essa música. Então, é a mesma coisa que o Cameron Crowe, ele fez lá em Quase Famosos, que é pensar uma cena em cima de uma música. Então, é a chegada do Jake Gyllenhaal, que é o protagonista, né, do filme, do Donnie Darko. Ele chegando na escola, passando pelo pátio, os alunos, a música vai tocando, os professores. A música, ela vai te conduzindo. Ele está apresentando aquele núcleo da escola e o espaço de sociabilização do Jake Gyllenhaal ali, né? Do que ele está vivendo ali na escola. Então, a música casa perfeito. Ele trabalha com as cenas, né? A rotação da gravação desacelerada. Então, é tudo muito assim, blasé. E a música na sequência. Então, assim... Eu sou muito fã, cara, de diretores que pegam cenas e encaixam com músicas. Então, se você vai ouvir essa música aqui no cast, depois vai lá no YouTube, cara, e vê essa cena da banda Tales for Fears, que é com essa música, Head of Hills, de pernas pro ar, alguma coisa assim. E aí você vai ouvir lá e você vai encaixar, cara, é perfeito, tá? O começo é meio psicodélico assim, mas você vai gostar, tá bom? Então vamos lá. Pra ele eu vou... Esse realmente eu dou R$10, cara.
Você vê como eu pensei num fio narrativo, como eu escrevi um roteiro para esse episódio, né? A minha sugestão de agora são pessoas que souberam envelhecer.
Eu tô percebendo, tá bem geriátrico esse programa, né, Lucas?
O primeiro é uma galera que eu acho que não soube envelhecer, que se perdeu no meio do caminho, não envelheceu bem. E agora, na verdade, é uma música, na verdade, é uma banda, uma galera que eu exatamente isso, tipo, soube envelhecer como estrelas do rock, assim, descobriu a hora de parar de usar droga, descobriu que dá pra cuidar da voz. Parece um bando de velhinho tocando. É um bando de velhinho tocando, mas toca bem pra caramba.
Tô tentando pensar.
Que é o AC/DC. AC/DC. AC/DC é isso pra caralho. É uns tiozinhos.
Já.
Mas eles estão aí até hoje. Estão aí até hoje. Não posso dizer que eles tocam mal, né?
Precisam de dinheiro.
Espero que não, mas é. Não sei. Eu acho, de novo, bizarro. Alguém precisar de dinheiro, tipo essa galera. Mas é porque eu também já vi entrevistas e tal, que eles falam assim, mano, a gente gosta mesmo. E eles sempre gostaram muito. Vão fazer só por dinheiro. Ele fala assim, cara, a gente parou de usar droga muito cedo. A gente usou, mas depois a gente acabou, né? Viu que não tava da hora e tal. E por isso que eles estão vivos, né? Então é até hoje. E quando a gente fala de rock clássico, né? Uma coisa que tinha muito dos anos 80, 90, essa coisa que a galera achava que era do capeta, né? De fazer sinal de demônio, de cruz e tal. Então a minha preferida, por sinal, também, eu acho que é Highway to Hell. Que é muito uma música que, tipo, sua mãe não podia saber que você tava escutando quando você era criança. E é maravilhosa, assim, o tipo de coisa que fala assim, viu só, dá pra você ser uma pessoa da terceira idade e continuar bem. É isso, muito feliz.
E aí, quantas moedas?
Esse eu vou dar 9,5.
Vai dar quebrada ainda.
Eles parecem tiozinhos no final das contas também, mas eu não... Né,
só tem moeda de um real, cara. Não dá pra tu quebrar esse um real aí de 50 centavos.
Porra, então 9,9. Já tá melhor que o...
Olha, tu já tá em sala de aula. Tu tem que parar com esse negócio de décimo, que
nota,
aluno...
De meia nota.
Aluno é chato. Olha, tu pensa num aluno te ameaça de morte quando tu deixa de dar décimo, cara. É muito chato esse menino, mano.
9 tá bom, assim, que é isso. Você é uma propaganda. Você aí que tá aí, que tá velho, ou que tá novo, né? Você sabe que você pode envelhecer com saúde, igual o Ace disse.
Aproveitando a maior aleatoriedade possível do programa, e aí, como é que tá sendo a sua experiência de professor agora, assim, na sala de aula? Só pra atualizar, galera. A gente vai ter um episódio só pra isso também.
Vamos ter um episódio de escola pública.
Ah, eu quero
só o de escola pública, como não tomar tiro de aluno, é isso?
Tu que tem experiência, cara. Eu não tenho experiência de escola como professor, né?
Caralho, o maluco é professor de Playboy, mano.
Mano, eu sou. Ah. Aliás, a tua audiência, Lucas, nesse momento.
Do Playboy, né?
É todo mundo Playboy. Tu acha que tu dá aula aqui no podcast, amor? Eu tô ouvindo aí, ó.
Ah, cara. O problema não é a escola, o problema é ter que trabalhar, mas tá legal, assim. Podia ser pior, podia ser melhor. Tá.
Se você pudesse, agora aquela tipo papo de entrevista, né? E a besta. Ei, cara, se tu pudesse resumir uma palavra, tua experiência, vai lá.
Prisão.
Então é isso, galera. Vamos pra prova.
A gente fala isso num episódio de escola um dia.
Vai ter esse episódio, eu tô aguardando, cara. Eu quero ver a experiência do Lucas. Ah, galera, se quer acompanhar, vai lá nos stories do Lucas. Que aí tu vai ver a história do portão, do chinelo que tinha do outro lado do muro da escola. Cara, eu contei isso na sala de aula, cara, tuas experiências, Lucas.
Massa, já falei, mano, pra eles, já falei isso pros alunos, que o meu objetivo é gerar conteúdo com eles pra ficar rico e famoso e aí parar de dar aula pra eles.
É mais ou menos
isso. Me ajudem aí vocês, o Daniel também.
Ó, o Vitor fez isso, o Vitor lá do História Meia Hora, fez isso.
É isso, monetizar os alunos sem autorização.
Hoje ele saiu, hoje ele não dá mais aula, só é podcast, eu falo, né, então vamos lá.
Tipo Mireia, o que o Gabriel Monteiro fez com a polícia.
É, mano, é assim, os caras. Mirelle, desculpa a nossa aleatoriedade, é porque é assim mesmo. Agora é a sua indicação, Mirelle.
Eu tô adorando as músicas que estão sendo indicadas, porque só clássicos. E estão muito bons, na verdade. Escuto todas. Eu acho que a minha segunda indicação vai ser do U2, Sunday Bloody Sunday.
Olha só, essa é da hora. Essa tem muita história, né, cara, essa música.
E é engraçado porque toda vez que eu ouço essa música, eu penso no ambiente familiar, porque a minha família ouvia ela, só que em versão de samba, da banda Sambô. E foi aí que eu conheci a música e depois comecei a ouvir na versão original. E é uma música que todo mundo aqui em casa gosta, então sempre que eu ouço ela, eu lembro daquela época em que estava todo mundo reunido no almoço de domingo. e me traz uma lembrança muito boa e afetiva. Engraçado, mas eu sempre faço essa associação com essa
olha
música.
Olha só, né? Olha só, olha, olha aquele amigo da sociedade que problematiza, né? A cultura, né? A gente pegar a cultura americana e transformar aqui no Brasil num samba, olha, ó, foi porta de entrada pro YouTube. Mirella é prova disso. A gente, foi. Quantas vezes eu vi na propaganda também, né? Tocando a música. Tá vendo, Lucas? A gente não pode subestimar o poder da música.
Não, eu não tinha pensado, mas Sunday Bloody Sunday, como vocês estariam na minha lista, assim, se eu tivesse lembrado, é uma das minhas preferidas também. E envelheceram bem também. O Bonovox sabe envelhecer.
E uma coisa muito engraçada também, que eu conheci a versão do YouTube mesmo, sem ser a do Sambô, anos depois, quando eu entrei de volta pro teatro, que era uma música que a galera ouvia bastante lá. E aí eu falei, nossa, essa música é assim, que legal. E aí eu conheci as duas versões.
Cara, massa demais. Mas vamos lá. Agora tu tem que escolher qual é a versão que tu vai querer do Sambô. Eu acho que
será
vale.
Será que vale? Se vale, então eu vou querer essa.
Vale. Pois pronto, eu já tô achando que aí é 10, é 10 reais, né? Deixa eu colocar as
acho
10 moedinhas aí,
10.
Né, Miranda? Então vamos lá, galera. É isso, cara. Que programa maravilhoso. Por isso, Lucas, não tá respondido por que a audiência gosta de Xbox.
Que loucura, é isso?
É, cara, porque a gente tá solto aqui. A gente não tá aqui professores de história. Está aqui vida, sabe? Está aqui os amantes da história, quem ama a história. Então vamos lá, gente. Galera, então olha só, chegamos à nossa terceira rodada. Eu sei que você tá aí agora nesse momento. Você tá no ônibus, tá no carro, tá em casa lavando aquela louça, sabe? Tá aquela fazendo a faxina de casa, né? Cara, eu me surpreendo, eu vou confessar algo aqui. Que ainda eu não consigo reagir com naturalidade. Eu sei que eu estou fazendo isso porque eu estou fazendo, né? Mas em saber que você, nesse momento, gasta seu tempo pra me ouvir. E eu fico muito surpreso, mano, quando eu vejo pessoas compartilhando o podcast, né? E eu tava num momento no celular da minha esposa e eu tava mexendo nos stories, passando assim. Aí uma amiga dela, tipo assim, uma amiga dela de trabalho, que eu não tenho nem muito contato, alguém perguntou sobre política, né? Assim, aí ela disse, olha, eu não falo muito sobre política, mas eu tenho um podcast que eu estou ouvindo aqui, que ele é muito bom. Aí, Lucas, tava lá compartilhando o episódio sobre democracia. E eu, mano, cara, então, Lucas, tipo, cara, que responsabilidade, ao mesmo tempo que legal, né? Que temos pessoas que nos ouvem, né, cara? E isso é muito bom. Então, vamos lá para minha última indicação, a nossa terceira rodada, tá? Hoje, gente, só eu gosto sempre de atualizar, falar para vocês. A gente tá gravando num feriado, Corpus Christi. A Mirelle tá dodói, mas ela tá aqui gravando com a gente, então vocês têm que...
Obrigada.
A mandar energia positivas aí para ela. E a minha música, a minha terceira, agora é aquele momento que é muito pessoal, tá? Essa música, ela... Eu tenho que falar da minha filha aqui, né? Então, vocês que já ouvem o podcast há muito tempo sabem que toda vez eu trago alguma música que fala sobre família ali, sobre a minha vida e tal. E eu tava hoje de manhã, antes de gravar esse cast, eu tava vendo uma frase, vendo algumas coisas sobre família, assim, e refletindo um pouco sobre isso. E essa música dos Beatles, né? E eu acho que não é das músicas mais hypadas, mas é uma música muito linda, que é o Blackbird. Que essa música, o Paul canta ela, né? O Paul canta ali num violão, e a música é toda pautada no violão, não tem... Tem um cajón ali, se eu não me engano, mas ela é bem acústica. E é uma música que fala sobre liberdade, né? Fala sobre o voo do pássaro negro, que é o voo da liberdade. E faz muito sentido pra mim, porque quando a minha filha nasceu, foi na época da quarentena, a gente tava todo mundo aqui trancado e tal, e eu escrevi um texto pra ela no Instagram, né? Claro, ela não sabe desse texto ainda. Mas eu falava muito sobre um mundo maravilhoso que estava lá fora, que as janelas, que a porta do apartamento não conseguia demonstrar. E no vídeo que tinha, assim, eu coloquei esse vídeo e tinha ela. Então, essa música foi muito importante, porque me lembra, essa música agora é uma música que marca a chegada da minha filha. E eu vou tocar aqui para vocês, compartilhando um pouco também desse calorzinho que foi esse momento muito importante na minha vida. Então... Beatles, Blackbird, aqui no História dos Stories. E eu dou 10 moedas, R$30 hoje, que foi gastado, foi bem gastado, tá? Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night.
Eu adorei que o Daniel, ele de fato preparou um programa emocionante, assim, falou da filha e tal, e eu tô no modo 100% foda-se, né? Eu tô aqui pra xingar velho, mas tudo bem.
100% geriátrico aí você.
Não, mas eu falei, eu tracei uma narrativa. O meu último, assim, é pra fechar com chave de ouro. É, quem não tava puto comigo até agora vai ficar puto agora. Porque eu escolhi, tipo, alguém que soube envelhecer. A gente teve a galera que envelheceu, que não envelheceu bem, como a gente falou, né? A gente teve a galera que, tipo, soube envelhecer, que era meio que o AC/DC. Nós temos, na verdade, uma alma que nunca ficou velha. Uma alma eterna que tá sempre entre nós. É o melhor artista velho que existe.
Roberto Carlos?
É o Bon Jovi.
Ah, ei, cara, não, mas peraí, deixa, qual a música que tu escolheu? Se tu escolheu a música, eu tô pensando.
Eu ia escolher Living on the Prayer. Eu ia.
Essa música.
Mas homenagem.
Cara, a música do Chris, cara. A última música que toca, todo mundo odeia o Chris.
Mas em homenagem, como o Bon Jovi é uma pessoa que nunca envelheceu, eu escolhi uma música mais nova. Eu escolhi o It's My Life.
Ei.
Pra dizer que It's My Life é maravilhoso.
Massa,
e
massa.
O Bon Jovi é isso. É melhor tudo que eu já falei. Eu dei 8, dei 8 pro Guns N' Roses. Eu dei 9 pro AC/DC. Eu vou dar 10 pro Bon Jovi.
Eu vou botar do refrão, cara. Eu vou botar do refrão.
Tipo, a galera assim, fica muito puta porque It's My Life é uma música que faço, caralho, eu quero envelhecer um dia pra ser jovem igual o Bon Jovi.
Cara, esse teu roteiro foi massa, meu.
Isso é rolinho.
Ai, é muito difícil, porque agora, por último, tem duas músicas que eu tô pensando muito e não sei qual escolher. É, mas eu acho que eu vou escolher Danger Zone, do Tom Cruise em Top Gun. Porque toda vez que eu assisto esse filme, não sei, eu acho que tem alguma coisa no filme que eu sempre vejo e fico, nossa, eu adoro esse filme. Eu aprendi a ver ele com a minha mãe e com meu pai, que é o filme favorito dela. E a gente foi recentemente ver o segundo filme, né, do Top Gun juntas. Então eu acho que eu vou escolher essa música porque eu vou sempre lembrar do filme e vou sempre lembrar,
cara,
dela. Porque ela gosta muito desse filme. E que a gente viu, é que ela me apresentou, a gente viu juntas pela primeira vez. E que agora a gente pôde ir juntas, depois de muitos anos no cinema, ver. Então acho que essa vai pra ela.
Olha, aproveitando esse momento.
E pro meu pai.
Aproveitando esse momento, a gente vai logo fazer essa pública. A gente já tava aqui engatilhado, que é do filme Top Gun Maverick, tá? Se você não assistiu, vai assistir. Quem dera fosse uma publi, mas não é. Mas, Mirelle, esse filme é maravilhoso e casou muito com o momento.
É muito bom.
Esse filme, ele é muito bom em muitos sentidos, tanto na questão do contexto, né? Porque é muitos anos 80. E também, se a gente fosse pegar. Se a gente pegasse esse filme e fosse trabalhar historicamente o que tem ali por trás, sobre a questão da, da Marinha, do investimento que teve da Marinha. A Marinha investiu nesse filme, porque era uma propaganda, né, sobre a Marinha americana também. Uma ótima escolha, Mirelle. Esse filme é muito
Sim.
bom.
Por favor, vamos fazer acontecer.
Vamos lá, isso aí pode ser tema do, da nossa série. Um filme, uma história, cara. Então, galera, vamos ouvir aí a nossa música, a nossa terceira indicação da Mirelle aqui no História nos Stories. Pronto, olha só como um truque.
Vou colocar 10 moedas. Moedas.
Pronto, as moedinhas estão caindo. Tem que botar um efeito sonoro. Só tchum, tchum, tchum. Muito obrigado por ouvir, esse Jokebox foi maravilhoso, tá? As, todas as canções que foram tocadas aqui, eles foram bem interessantes. Primeiro também pra entender que o Lucas, ele tem alguma coisa de velhofobia, tá? Quando ele for velho, eu vou caçar muita conversa com ele, tá?
Eu sou um choque de cultura, idoso é covarde, rapaz.
Essa atrapalha na rua, né? No, no, na calçada, que eu não
lembro.
Nossa, então...
Não, não sejam velhos!
Então, esse ácido do Lucas, mas tivemos também o doce aqui da Mirelle. Muito obrigado, viu, Mirelle? Por compartilhar suas experiências e suas canções. Foi isso.
Foi incrível. Fiquei muito feliz de poder escolher essas músicas. Mesmo não nascendo nos anos 80, eu fui cuidadosamente lá e assemelhar elas com experiências. E eu agradeço muito pelo convite. É sempre um prazer estar aqui.
Tá, você já é de casa. Já tá aqui, já tá sentada no sofá ali. Já é de casa, não sabe disso. Então é isso, galera. Muito obrigado. Abraço pra todos. Continue ouvindo o podcast História nos Stories, indicando, compartilhando esse episódio. Abraço, fique na tranquilidade e até a próxima com mais um episódio do História nos Stories.